Vamos logo, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças e crianças, guris e gurias. Tá começando mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. E eu não posso perder tempo, tô com pressa, tô acelerado hoje. Tô puto, tô muito puto da vida, por várias questões, tá? E é o seguinte, hoje é dia 17 de março de 2019. E a minha vida não poderia estar pior do que está. Claro, sempre pode estar pior, né? Mas, sei lá, cara, eu não sei nem o que eu tô falando. É, preciso gravar isso rápido, tá? Tenho coisas pra fazer. Eu não sei porque eu tô falando isso, ninguém se importa, cara. Eu tô falando isso pra mim mesmo. Cara, o negócio é o seguinte, primeiro assunto aí. Tô puto, não vejo a hora de me mudar, tá bom? Não vejo a hora de me mudar de casa porque não dá mais pra viver aqui. Não dá pra morar aqui mais nessa comunidade. Quem vê, pensa que eu moro no complexo do alemão, né? Falar com comunidade. Não, cara, não é uma comunidade. É só uma periferia, tá? Uma rua normal. Tem gente que usa droga. Os moleques jogam bola na rua, inclusive eu quando era pequeno. Mas já deu, sabe? Tem hora que a gente precisa mudar, entende? Tem hora que a gente precisa, como pode dizer? Eu sempre falo isso, né? Como posso dizer? Não, para de falar isso, só fala. Tem hora que a gente precisa seguir em frente, sabe? Eu tô bravo, por isso que eu tô batendo nas coisas. A gente precisa experimentar coisas novas, novos ambientes, pessoas novas. É assim que a gente evolui, porque se a gente não faz isso, se a gente não se submete a novos desafios, a conhecer novas pessoas, a gente fica estagnado pra sempre, sabe? E a gente não evolui. Entende o que eu tô querendo dizer? É basicamente isso. Deixa eu beber um gole d'água aqui, rapidão. É, silêncio total. É isso, entende? Porque, cara, não dá. Não dá mais pra ficar aqui. Eu vou até falar um pouco baixo, que os vizinhos podem ouvir. Mas, cara, vizinhos... Tem vizinhos que são adoráveis, sabe? Te ajudam, te cumprimentam. Ajudam você ali no que você precisa. Precisa. Mas tem vizinho que é filha da puta, sabe? Filha da puta, vou falar baixo aqui, né? Vai que eles me ouvem, começa a tacar pedra aqui na minha janela. Mas é porque não dá, cara. Tem coisa que não dá pra gente conviver junto. Não dá, simplesmente não dá. Porque, olha, vou te explicar qual que é a situação. Há já alguns meses, tá? Alguns meses isso já vem acontecendo. E o pessoal aqui do lado da minha casa tem um bar, certo? Eles têm um bar lanchonete, digamos assim. Um bar barra lanchonete. Só que quando você tem esse tipo de estabelecimento numa comunidade, entre aspas, né? Numa periferia, normalmente o pessoal vai mais pra quê? Pra beber, tomar umas cachaça, entendeu? Pra socializar, falar mal, ouvir umas músicas, entendeu? Ouvir uma sofrência ali. Porra, não tem nada. Não tenho nada contra isso, tá? Tudo bem, isso acontece. O pessoal vai lá na Vila Madalena, os mais boy, né? Vai lá na Vila Madalena, vai ali num. Não sei, num barzinho da Vila Olímpia. Outros que tenham ou menos oportunidades financeiras, né? Vamos colocar dessa forma. Vão, preferem ir cores em lugares mais próximos de suas residências, certo? E pra fazer esse tipo de coisa, conversar, botar o papo em dia ali. Só que se fosse só isso, tudo bem. Mas não é só isso que acontece. Não é só isso que acontece. O que acontece mais? Cara, o que acontece é que além disso, peraí que eu tô arrumando meu tripé aqui. Tripé não. Eu comprei um apoio articulado pra microfone, sabe? Daqueles que mexe assim, aí tu bota na altura da sua boca, na altura que você quiser. É muito legal, inclusive. Tô me divertindo pacas com ele. Só não tenho um microfone decente ainda, mas vou comprá-lo mais pra frente. Tô usando o da câmera, aquele da Rode direcional. Mas enfim, o que eu tava dizendo? Você não quer saber disso, né? Então, se fosse só isso, tudo bem. Não tenho nada contra. Você pode fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Eu não curto, sabe? Posso até ir, porque eu não bebo. Aí geralmente o pessoal associa ir ao bar, ao barzinho, a beber. Não, você pode ir tomar um suco, tomar um refrigerante, um energético, sei lá. Você não precisa beber pra ir pra esses lugares. Tô certo? Acho que eu tô correto nesse aspecto. Você precisa evitar, sabe, o pessoal te chamar, vamos no barzinho pra gente trocar uma ideia. Aí você vai falar, putz, não posso, não vou. Ah, mas por quê? Porque não bebo. Sabe, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, calma, o que eu tô falando? Então, é isso. Não tenho nada contra. Só que o que acontece, cara? Esses bares, barra lanchonete, aqui do lado de casa, eles abusam muito, sabe? No meio da semana, quando é final de semana, a gente até entende que vai um pouquinho mais tarde. Geralmente o pessoal não faz nada do dia, no dia seguinte, né? Principalmente de sexta pra sábado, sábado pra domingo. Só que o problema tá exatamente aí, cara. Eles abusam muito e ficam até 2, 3 horas da manhã com música alta. Você tá me entendendo? Com música alta. Pra eles parece que não é, mas também é uma merda aqui, né? Porque não é que é uma merda, eu não tô reclamando do lugar onde eu moro, né? Graças a Deus eu tenho um lugar onde eu morar. Mas é que o meu quarto... Ai, peraí. O meu quarto, ele fica de frente pra rua. Então todo som que acontece aqui em frente da rua vem tudo direto pro meu quarto. E então eu escuto tudo. Por mais que eles deixem baixo o som, eu escuto. E é foda pra dormir. É muito foda pra dormir com barulho. Além disso, além desse ponto, tem vezes que mesmo eles fechando cedo, as pessoas, né, os caras que vêm aí, as mulheres e tal, pra beber, eles ficam, toda vez tem treta, toda vez tem briga, entendeu? Toda vez tem briga, e aí eles ficam brigando até, porra, até de madrugada. Só que tem um porém, cara, às vezes eu preciso acordar cedo no final de semana, às vezes eu não preciso, mas eu quero, porque eu não quero deixar isso tornar um hábito ruim. Porque é foda, você fica acordando a semana toda cedo, chega no final de semana, tu acorda, tipo, na semana tu acorda ali 6, 7 horas da manhã, chega no final de semana, você vai acordar 10 e meia, 11 horas, sabe? Isso desregula muito o seu sistema biológico ali, o ciclo circadiano, tá? Se você não sabe, dá uma pesquisada o que é no ciclo circadiano aí. Mas é basicamente seu relógio biológico, sabe? Suas funções biológicas. E você fazendo isso de uma forma voluntária ou não, acarreta em sérios, em circunstâncias e sequelas que podem... Como posso dizer? Nossa, tô muito ruim de garganta, peraí. Ai, que nojo. Desculpe. Pode afetar aí o seu sistema biológico, tá? A sua fisiologia do sono. Seu sono em si, tá? Então você fica menos disposto, mais predisposto ao cansaço, etc e tal. Então eu queria parar de tornar isso um hábito, acordar cedo a semana inteira e acordar tarde no final de semana. Só um segundinho. Cara, eu tive que pausar aqui porque tava foda a garganta. Sabe quando você começa a falar e vem uns catarros na garganta e você não consegue tirar? Tem que ficar bebendo água porque a garganta vai ficando seca. É porque eu falei pra caralho hoje no teatro. E, sei lá, meio que deu uma zoada aí. Mas é isso. Então, voltando ao que eu tava dizendo, é ruim, entendeu? Pra acordar a semana toda de manhã, cedo. Final de semana, não. Então, eu decidi mudar este hábito. Só que tá foda, porque todo final de semana acontece essa merda. De sexta pra sábado, de sábado pra domingo. E, às vezes, sim, de domingo pra segunda, cara. Eles vão parar de tocar essa merda de som No meia-noite, uma hora da manhã. Quem acorda 5, 5 e meia se fudeu. Entendeu? Se fudeu porque vai ter que aturar isso. E é foda porque diferente de apartamento, de condomínio, você pode reclamar lá, você tem a reclamação lá, você faz bonitinho. O pessoal se toca mais, né? O pessoal normalmente tem mais se mancou nesses lugares. Só que aqui como é favela, o pessoal tá com foda-se. Eu posso muito bem chegar lá e falar. Só que isso não vai resolver porque vai continuar. Eu já tentei falar outras vezes, outras pessoas já tentaram falar. Pô, diminui o barulho aí, fecha mais cedo. Só que, mano, eles estão com a cabeça de dono do estabelecimento, de empresário. Ou seja, quanto mais eles funcionarem, mais eles vão lucrar. O que não tá errado, faz sentido, mas, pô, a partir do momento que você começa a afetar outras pessoas, você precisa pensar, você precisa dosar essa maneira de ganhar dinheiro, de lucrar, né? Se fosse assim, todo mundo tava ganhando dinheiro, e foda-se quem seria atingido, sabe? Então assim, você precisa, tá bom, você precisa ganhar o seu ganha-pão, precisa ter o seu ganha-pão, ok, entendo, concordo, tudo bem, mas você precisa, a partir do momento que você tá atrapalhando a vida de outras pessoas, você precisa se colocar no seu lugar e falar, não, vou ganhar o meu ganha-pão, mas é desse horário até horário, porque fulano acorda cedo pra ganhar o pão dele, e eu não vou atrapalhá-lo, certo? Vou combinar um horário aqui, ideal, o que muita gente fala aí, que o horário máximo é até 10 horas, né, por causa daquela lei do silêncio, mas ninguém respeita isso, ninguém. Se o pessoal já não respeita isso no centro da cidade, com os baile funk, umas rave aí na rua, imagina em favela. Os caras tá, tipo, quer que se foda. E se falar um A, arruma treta. E assim, mas Matheus, mas não, tu não é lutador, tu não pratica artes marciais. Porra, sim, mas não tem o peito de ferro. Se você entende o que eu quero dizer, imagina eu chego e o cara mete a pistola na minha cara, e aí? E aí, bichão, tava reclamando aí naquele dia, qual é? É claro que eu não vou chegar já na voadora, falando abaixo dessa porra, pá! Dá logo um socão no peito, tá ligado? Quebrar, já sai quebrando o som. Dá vontade, né? Dá vontade. Por isso que eu entendo os caras que matam as pessoas quando você irritam elas, sabe? Brincadeira, é uma piada, tá? Mas, porra, você entende o que eu quero dizer? Acho que se tiver alguém ouvindo, já passou por esse tipo de situação. Só pra você ter uma ideia, eu vou... Escuta isso aqui, eu gravei um áudio de 2 minutos... Às vezes eu pausava e colocava de novo, só pra você ver a barulheira que é aqui na minha rua. Só pra você ver, dá um liga aí, olha aí. Então, cara, você viu? É barulho de carro acelerando, derrapando aqui, moto aqui. Não passou nenhuma moto assim estralando, mas todo final de semana, tem cara passando com a moto acelerando até o talo, aí faz aqueles estralos, tipo... Pá, pá, pá. Sabe? Essas merda de... Mano, vocês têm que ver... Em data comemorativa, tipo Natal e Ano Novo. Meu Deus do céu, mano, é o dia todo. Aí os caras colocam tiro escapamento, aí colocam os negócios no escapamento pra ficar mais barulhento, aí fica mano, ninguém quer ouvir isso, cara. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo aqui sai na rua, fica se olhando, fala, mano, que isso, retardado. Todo mundo com vontade que o motoqueiro caia e morra, bata a cabeça, sabe? E eu tô falando, agora não é piada, isso é verdade. Eu ouço os caras falando, mano, nem pra cair, nem pra tomar um rola. Aí os caras passam empinando, todo mundo fica olhando, tipo, com aquele olhar, aquele olhar macabro, tipo, cara, cai agora, sabe? Eu não sei como os caras não caem de tão tenso que as pessoas olham pra eles, sabe? Porque se eu acho que se o motoqueiro olha, pra pessoa que tá olhando feio pra ele, assim, acho que só por causa do olhar ele já cai. Ou ele provoca a própria queda, assim, porque pra realizar o desejo da pessoa. Porque é tenso, velho. É tenso. Você entendeu? E é isso. Aí é esses sons. Aí esse som que fica aqui na frente. Aí às vezes tem hora que você não consegue nem identificar qual é o som que tá tocando. Porque é tanto som, sabe? É tanta música que tá tocando que você não sabe de onde que tá vindo. Entende? Você não sabe distinguir o que é o quê. Às vezes é dois, três sons, um por cima do outro tocando. É um vizinho aqui na frente, um do lado e outro um pouco mais embaixo. E tudo em alto volume. E você que se foda. E aí como é que eu fico? Como é que eu estudo? Como é que tu estuda? Não estuda? Como é que tu dorme? Não dorme? Entendeu? Às vezes eu fico imaginando. Imagina se tem alguém aqui que, tipo, às vezes o cara tem pessoas que trabalham de madrugada. Imagina se você trabalha de madrugada e você chega lá às 6, 7 horas da manhã e aí você precisa dormir. Só que, cara, 9, 8 horas da manhã já tem uns forró rolando aqui, cara. Principalmente final de semana. Então, quando eu vou estudar, o que eu preciso fazer? Eu preciso botar um fone no ouvido, botar, sei lá, um instrumental sem letra, um rap, um jazz, uma música clássica, sei lá, pra poder me concentrar melhor. Porque se eu ficar ouvindo essas merda, mano, não dá. Você não consegue se concentrar. Sabe? Mas o pior de tudo, cara, é o sono mesmo. Sabe? Porque às vezes eu posso ir pra outro lugar, consigo estudar. O foda é isso, né? Você quer estudar, você não pode estudar em casa. Você tem que ir pra outro lugar pra poder estudar. Olha que absurdo, velho. Olha que absurdo. E não dá pra você pedir. É porque, assim, às vezes, no meio da tarde, você quer tá lendo um negócio, tá lendo um livro aqui. Você não consegue, velho. Você não consegue. Aí você vai pedir pro cara pra baixar o som na tarde, no meio da tarde, domingo. Pô, tá dentro do horário lá da lei. Aí ele vai falar o quê? Ah, não, é até às 10 horas, tô no horário, querido. Não vou baixar, não. Então você que se lasque. Você entendeu? Então é isso que acontece. Tá sabendo? Então... É foda, cara, é foda. Morar em lugar assim. O pessoal não respeita, não respeita. O pessoal não respeita. E você tenta entender o lado dos caras, mas tem hora que não dá. Entendeu? Eu não vejo a hora, a gente tá conversando, eu e minha mãe aqui. Pra você que não sabe, mora eu, minha mãe e meu cachorro. Tinha uns gatos, mas os vizinhos de tão filhos da puta que são, eles matam os meus gatos e de outros vizinhos também. Porque você não pode ter nada aqui, você não pode ter as coisas. Não pode nem ter um bicho de estimação que a pessoa vai lá e mata. Morreram dois gatos meus já. Eu tenho trauma de ter gato agora, minha mãe também, porque os vizinhos matam, de veneno, sabe? É foda, né? Eu com certeza sei o que é, porque tem uns vizinhos aqui que tem uns passarinhos. E aí você tá ligado, né? Gato, passarinho e tal. E aí eles pegam e ficam deixando veneno. E aí mata os gatos da gente. E aí você não pode. E aí você vai fazer o quê? Você vai prender o gato dentro de casa? Não dá, mano. O gato sai. Mesmo castrado. Aí você deve estar falando aí. Ah, mas castra o gato que ele não sai. Sai, velho. Sai. Macho ou fêmea, sai. Os dois que eu tive saíram mesmo castrados. Os dois eram castrados. O outro que morreu, que era do vizinho aqui, era fêmea, era castrado desde filhote, sei lá, e morreu de veneno também. E aí, como é que faz? Você entendeu? Você não pode ter. Minha sorte que, porra, graças a Deus, nunca mataram meu cachorro. Mas direto, às vezes, tem uns vizinhos desgraçados que fica jogando lixo aqui no chão, ali em cima, tipo, em cima da minha casa. Minha casa tem três andares. Então tem lá o térreo, onde é a garagem. Tem aqui o primeiro andar, onde eu moro, tem os quartos e tal. E aí em cima tem onde a gente fez um espaço que antes chovia muito, só tinha o telhado. Aí a gente fez uma areinhazinha ali, sabe? Uma área pra socializar e tudo mais, pra fazer umas festas. Mas não rolou nada até agora. E é onde meu cachorro fica ali em cima, né? Tem um espaço legal pra ele, coberto e descoberto. Só que aí tem uns vizinhos atrás, tem uma casa mais em cima ainda, que fica na rua de cima da minha casa. Então é uma lá pra cima, e aí o fundo da casa dá tipo no fundo da minha. Só que aí eles ficam acima da minha casa, não sei se deu pra entender. E aí direto fica jogando lixo, jogando comida pro meu cachorro comer. E aí meu cachorro fica comendo essas porcarias, fica vomitando, fica mal, fica doente. Você entendeu, cara? Você entendeu qual que é a situação? E aí eu tenho que ficar gritando lá, ô cidadão! Não joga coisa aí não, que o meu cachorro vai passar mal, pô. Ah não, beleza, desculpa. Depois dá outro dia, ô fulano, Jogou lixo de novo aqui, pô, tem como parar? Ah, não, não sei quem foi, não foi daqui não. Sabe, é uns merda. Tem uma tiazinha aqui, é tiazinha mesmo, é idosa, velha. Você fala pra ela assim, ô, não joga nada aqui pro meu cachorro comer não, que ele não tá acostumado, ele pode passar mal do estômago e tal. Ela, é porque parece que ele não come. Porra, meu cachorro é gordo, velho. Meu cachorro é gordo, como é que tu fala que meu cachorro parece que não come? Tu é louca? Você tá maluca? Você entendeu? É esse tipo de coisa que acontece aqui, cara. E eu tô pistola, cara. Tô pistola porque eu quero ver como é que eu vou fazer. Daqui algumas semanas eu vou iniciar minha pós-graduação e é todos os sábados. E é a partir das 9 da manhã. Só que até eu acordar, eu preciso acordar cedo. Porque até eu acordar, tomar um café, ir até o local, mais ou menos, sei lá, 45 minutos, 50 minutos até eu chegar lá. Vai lá, uma hora no máximo. Então eu preciso sair um pouco antes de casa. Então eu vou ter que acordar cedo pra fazer tudo isso. E aí como é que faz? Se de sexta pra sábado sempre tem essas putaria que acontece aí na frente? Hã? Me diz aí. Hein? Fala aí. Não vou dormir, é isso? Como é que eu vou aproveitar o dia? Não vou estudar? Sabe, cara? Sabe? Eu fico bolado, velho. Bolado com isso. E tão pouco se fudendo, cara. Tão pouco se fudendo. Ah, não, porque a gente precisa ganhar nosso sustento. Tá bom, cara, ganha, mas porra, respeita o espaço do próximo, velho. Pelo menos isso. E aí, que nem eu tava falando, quando não... Eles fecham cedo, o que é bem raro. Na verdade, ou eles não abrem, ou acontece aí. Porque assim, pra fechar cedo não tem como. Se eles... Tem uma noite que eles abrem e fica a noite, a madrugada inteira. Entendeu? Então, não tem isso. Então, eu tenho que dar eu dou graças a Deus quando tem dia que eles não abrem. Sabe, na semana, principalmente, nossa, final de semana é uma bênção dos céus. É um, porra, eu dou glórias e aleluias aqui, porque, olha, é tenso, velho. E aí, quando eles fecham antes, né, do horário ali, né, uma hora da manhã, que pra eles deve ser cedo, não sei. Aí dá briga, sempre dá treta, aí o pessoal fica gritando aqui na frente de casa. E eu já tô, mano, eu já tô tão acostumado com treta, assim, da rua, que eu não quero mais saber. Sabe, eu não dou uma mais de Zé Povinho, vou na janela espiar, ver quem tá esmurrando quem. Antes era engraçado, era legal ver até a janela, né? E aí, é engraçado, você vai me chamar de Zé Povinho aí, né? Mas, porra, quem não é Zé Povinho, né? Quem não é, né, ô hipócrita do caralho? Tô xingando, não sei nem quem. Mas é que, às vezes, os vizinhos ficam tretando aqui, às vezes é umas treta feias, assim, mano. Os caras saem na porrada mesmo, né? Aí eu, porra, quero dar um... Vou ver, né? Aí a minha janela, ela tem uns furinhos, né, pra baixo. E vai direto pra rua, né? A visão é direto pra rua. E assim, se eu tô com a luz toda apagada, ninguém sabe que eu tô ali. Então é legal que dá pra disfarçar, porque eu não preciso abrir a janela. A pessoa não precisa ver que eu tô olhando ela brigar ali na rua, né? Então é uma vantagem pra mim. Agora se eu ligo a luz... Fica tipo uma sombra, aí quem tá lá de fora dá pra ver que tem uma sombra, assim, uma cabeça na janela olhando. Aí a pessoa vai deduzir, porra, tem um Zé Povinho ali, né? Às vezes a pessoa fala, deve ficar irritada, dá um tiro ali, não sei. Mas, já cansei disso. Tem umas treta muito clichê. É uma marido e mulher gritando um com o outro, chamando de vagabundo, vagabunda. Desculpe. Sei lá, é treta de amigo... O cara para da rua aqui, para na rua e começa a discutir. Aí bate aqui no meu portão. Nossa, é uma merda, velho. Aí eu fico, ai, mano, cala a boca. Aí eu nem quero mais olhar, sabe? É tão clichê, ninguém mata ninguém. Porra, nem pra sair na porrada direito. Eu falei, mano, deixa eu dar uma olhada, ver se os caras estiverem saindo na porrada, eu vou dar uma olhada, né? Não vou me intrometer, mas vou ver. Vai que isso é uma treta da hora, né? Os caras saem uns murros, dá uns paranauê. Vamos ver, né? Mas nem isso. É só discussão. Sabe, é só discussão. Faz tempo que eu não vejo atleta que os caras saem rolando no chão, mano, se esmurrando. Faz tempo. E aí só fica gritando. E aí como é que eu fico? Como é que eu durmo? Aí tem que botar o fone, aí machuca minha orelha, aí tem que dormir com música de chuva no ouvido, com fone de ouvido. Você entende, cara? É basicamente isso. Bom, 23 minutos só de reclamação de vizinho. Esse é o meu sentimento agora, esse é o meu sentimento. Por isso que eu tô pilhado, tô puto, tô pistola. Eu já cheguei, já vim do teatro, da aula de teatro, já pensando em falar isso. Porque não tem condições, cara, não tem condições. Não vejo a hora da gente se mudar daqui, eu e minha mãe, meu cachorro. A gente vai se mudar. Tamo pesquisando ainda. Não vamos pra muito longe, mas vamos pra um lugar melhor, mais quieto, eu acho. Tomara em Deus, né, que sim. Mas a gente tá pra se mudar, só precisa minha mãe se organizar ali nas aulas dela. Minha mãe é professora, né, pra você que não sabe. Respeito os professores aí, ô arrombado. Você que tá me ouvindo aí, ô, é aluno, tá? Respeita aí, viu? Mas não por isso, né, pra respeitar mesmo, né, tem que respeitar os professores, pô. Graças a Deus, meu trabalho tá tudo bem. Tá dando certo. Tô dando aulas todos os dias. Academia tá sobrevivendo. Academia de Jiu-Jitsu que eu dou aula. Uma outra ocasião eu falo sobre isso, tá? Mas tá indo. Tô arrumando os alunos ali pra trabalhar como personal. E tá fluindo, cara. Tá fluindo as coisas. Como eu tava dizendo, a gente não sabe se a gente vai pra um apartamento ou pra uma casa. Eu prefiro mil vezes casa. Já nunca tive experiência com um apartamento. Muita gente diz, ah, é mais seguro, é mais organizado, tal, tal, tal. Sim, mas é mais burocrático também ao mesmo tempo, sabe? Você tem ali a sua vaguinha, outra no prédio. Se você chamar alguém, tem que estacionar fora. Não que eu tenha um ponto de estacionamento, né? Aqui em casa tem a garagem, ela é muito grande. Então cabe uns 4, 5 carros, né? Tanto é que nessa garagem, antigamente eu dava aulas aqui, né? Eu comprei uma quantidade de tatames e eu montei. E tem até a foto lá no meu Instagram. Putz, é uma foto bem antiga. Se você quiser ir lá ver, é Matheus Barros, Matheus com dois U's e dois S. E você vai ver lá que tem essa foto do tatame. Aí eu dei aula por um tempo aqui e não vingou. Aí eu parei, né? Mas graças a Deus tá tudo bem agora, financeiramente falando. E a gente só vai se organizar com isso, cara. E tem muitas coisas pra gente arrumar aqui, porque a gente vai alugar aqui, né? Essa casa é própria da minha mãe. Então tem muitas coisas pra gente arrumar. Tem uns lugares da goteira. Tem umas janelas que a gente precisa fechar lá embaixo e tal. E a gente vai dar uma arrumada e a gente vai alugar. Mas, cara, eu não aguento mais isso, sabe? Essa barulheira. Eu não aguento ter que assistir um negócio aqui. Às vezes eu não quero pôr o fone. Eu não quero pôr o fone, porque às vezes machuca a minha orelha. Eu sou fresco mesmo, sou bicha, né, mas às vezes machuca, eu quero ouvir o som do áudio aqui, eu não tenho um puta de um home theater aqui, tá ligado? Eu não tenho um puta de um subwoofer, então eu tenho que ouvir do monitor. É alto, é legal, só que às vezes tão as músicas na rua tão alto que você fica competindo, seu ouvido fica competindo em qual áudio que ele vai ouvir, se é o daqui, da série, do filme que eu tô assistindo, ou se é o lá de fora, você entende? E, nossa, isso é uma merda, cara, isso é uma merda, porque... Não precisa nem explicar porquê, né? É uma bosta, é horrível. Ai, cara, o que mais? Eu não sei se você... Quem tá ouvindo aí, ouviu o meu último episódio falando sobre Friendzone. Mas é que... Cara, eu tô... Eu não sei, eu tô muito sem chão. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque... Assim, eu fico... Depois que eu fico com uma pessoa... Uma guria... Né? Acontece o seguinte... Eu fico um bom tempo... Sem dar ideia em ninguém. Ou seja, sem investir, sem ficar interessado em ninguém. Por mais que eu veja uma pessoa interessante, bonita, né? Gostosa, sei lá... Eu não vou investir nela, não vou dar uma ideia. Vou conversar, tudo bem. Mas você entende o que eu quero dizer, né? Você entende meu ponto. Eu fico, tá, tipo, neutro. Não vou dar ideia, mas vou conversar tranquilo, sabe? Conversa vai ser neutra, não vai ser aquela puta daquela conversa puxando assunto todo dia. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que vai? O que você fez hoje? Vamos no cinema? Vamos no teatro? Não, mas também é, oi, tudo bem? E aí, fez o quê? Ah, legal, bacana, sabe? É isso. Então fica alguns meses com esse mindset, sabe? E aí, cara, acontece que eu já tô assim um bom tempo, desde a última vez que rolou alguma coisa, né, com uma guria lá da faculdade. E cada vez mais... Nossa, parece que eu tô... Minha voz tá falhando, parece. Cada vez mais eu tenho menos vontade de ficar... Não é insistindo. É que sabe aquela situação de que O homem tem que dar a ideia na mulher. O homem tem que tomar a iniciativa. Sabe, essas merdas, assim. Que muita gente pode falar que não. Que isso não existe. Que tanto o homem quanto a mulher, se tiver interesse dos dois lados, um ou outro vai investir primeiro. Mas isso não é verdade. Tá? Não tô generalizando, não tô falando que tudo é assim. Mas a grande maioria é que espera que o homem tome atitude. É isso. E ponto final. Você pode estar ouvindo aí, você é uma exceção. Você tá falando, não, mas se eu invisto quando eu tô interessado no garoto ou na garota, não sei se pode ser bissexual ou gay, não sei. Mas normalmente, falando ali num contexto heterossexual, o homem, ele dá a ideia, ele investe mais do que a mulher. A mulher pode estar até interessada, achar o cara bonito, interessante, inteligente, mas ela não vai investir na maioria dos casos, tá certo? É isso que eu quero que você entenda. Então, eu tô tão de saco cheio disso. Foi até engraçado que a última vez que eu fiquei com uma guria, isso meio que aconteceu. Eu não queria muito, mas tava tipo meio que whatever, sabe? Tanto faz. Mas ela queria muito. E aí eu fiquei meio puto, né? Eu falei, cara, não é que eu fiquei puto, eu simplesmente joguei na cara. Eu falei, cara, se você quer, por que você não investe? Por que você não dá o primeiro beijo? Por que você não toma a iniciativa? Por que é o homem que tem que tomar a iniciativa? Independente se eu tô interessado ou não. Por quê? Ai, não, mas não é que é assim, né? Porque, não, ela simplesmente falou isso. Ah, porque é o homem que toma a iniciativa. E aí você vem e me diz, ah, isso aí não existe. O homem ou a mulher vai tomar a iniciativa desde que haja interesse. Mentira! Mentira, não. Mentira! Bullshit! Bullshit! Mentira, cara. Pura besteira isso daí. É o que acontece. Sabe, a mina pode até trocar uns olhares, dar uns sinais, mas quem toma atitude é o cara, velho. Em um relacionamento... Nossa, calma. Em um relacionamento heterossexual, tá bom? Não sei como são os outros casos, não convivo. Não me julgue por isso, não tô julgando também. Mas o que eu tenho de experiência é isso. Tanto é que eu não sou um cara tão bonito assim, mesmo sendo fisicamente... tem um corpo atlético, né? Que é o que... acho que é o que me salva. Não sou um cara tão bonito. Tenho um olho meio puxadinho, parece meio que uma mistura de índio com cubano, venezuelano e africano. Sei lá, uma mistura um pouco de cada, com uma cabeça meio achatada de cearense, Paraíba, sabe? Então... O cara tá se autodenegrindo aqui mesmo. E então eu preciso investir. Na maioria, acho que todas. Bem raro, acho que foi com exceção de uma ou outra pessoa que veio até mim e se abriu. Falou, ah, gosto de você ou tô interessado em você. Mas cara, de 50 que eu investi foi uma ou duas. Tá, vai, duas. De 50 que eu investi, duas investiram em mim. Ou tomaram a iniciativa. Pra você ver que é desproporcional isso. E isso é a realidade. Não tô reclamando, mas é a realidade. Então, eu fico... O que eu tô querendo dizer com isso? Qual que é o meu ponto, cara? Esqueci. Assim, o meu ponto é que eu tô tão de saco cheio disso. Não me entenda mal. É que não é que eu tô... Que eu acho que é uma humilhação você se declarar pra pessoas que você... Se você gosta da pessoa, se você tá interessado nela, ou se você só quer sexo, se você quer só ou se você quer um relacionamento ou algo mais casual. Independente disso, eu acho que eu tô tanto saco cheio de, sabe, de investir na mina, na mulher, sabe, na ir até ela, falar, ou puxar um assunto, ou ficar uma ou duas semanas só conversando, dando ideia, né, a famosa dar ideia, porque assim, não sei se você é de São Paulo, normalmente a gente fala dar ideia. Dar ideia em uma mulher, ou em um homem, quer dizer que você está interessado nela, você está, como pode dizer, você está cantando ela, certo? Acho que isso dá pra entender, então eu aprendi esse vocabulário aqui nas ruas mesmo, né? Então eu sempre falo, dá ideia nela, tô dando ideia nela, né? Não estou dando ideia em você. É basicamente isso. Então quando eu falar isso, entenda que é cantar a mulher ou o homem. No meu caso, a mulher, né? Então eu tô um pouco de saco cheio de ficar cantando, de dar ideia na mulher todas as vezes, sabe? Mesmo se ela é uma puta de uma gostosa, sabe? Que Você vai olhar assim e os caras, puta merda, vai quebrar o pescoço. Ou aquela pessoa mais simples, você olha assim, ah tá, pessoa bonita, neutra. Sabe, independente do nível de beleza, ou de estatura, ou de beleza corporal, independente disso, eu tô, sabe, eu não sei como dizer isso, mas eu tô meio de saco cheio. Eu tô meio que cansando, então, cada vez mais eu tenho menos vontade de... Não é que é vontade de comer mulher, vontade de beijar a mulher, de ficar com a mulher, caralho, não me entenda dessa forma. Entenda que eu tô com menos vontade de passar por todo o processo pra chegar nesse fim. Deu pra entender agora? Então, o meio tem um caminho ali. Tem, por exemplo, tem uma ilha. Tu precisa atravessar, né? Tu tá na praia. Vai lá, são 10 quilômetros. São 10 quilômetros da praia até essa ilha. Nessa ilha tem ouro, tem fruta, tem coisa pra caralho. Só que pra você chegar lá, você precisa arrumar um jeito. Você precisa ir nadando, vai de barco, vai remando, vai fazendo stand-up paddle, né? Que é aquele que você vai remando em pé da prancha. Sei lá, vai de submarino, não sei. Ou vai de jet ski. Então, cada uma dessas formas, digamos que é a maneira com que você dá a ideia na mulher. Digamos que a ilha é o ato, é a ação, é o sexo. Sabe? Ou é o ficar com a mulher, ou é o relacionamento, é o namorar. Só que até você chegar lá, começar a ficar com a mulher, você precisa atravessar esses 10 quilômetros. E aí a gente tem várias maneiras. Tem nadando, todos esses que eu falei. Nadando, remando, de barco. Então, cada uma dessas maneiras corresponde à maneira com que você vai dar a ideia na mulher. Então, por exemplo, eu posso chamá-la pra ir ao cinema. Ah, vamos ao cinema, a gente conversa, se conhece, tudo bem. Ah, vamos ao teatro, é uma outra maneira, sabe? Ah, passa seu número, vou te ligar pra gente conversar. Oh, e aí, tudo bem e tal? Ou no WhatsApp, né, que é o meio mais fácil hoje em dia. Então você fica ali, conversando com a pessoa, da maneira que você tem disponível, da maneira, faz a abordagem na qual você é acostumado, ou que você acha que vai funcionar com aquela pessoa. Você chama ela para ir numa balada, ou sei lá, fazer uma escalada, ou uma trilha. Entendeu? Aquela forma de se aproximar da pessoa. Da mesma forma, na metáfora, você está se aproximando ali da ilha. Entendeu? E aí, lá no ato final, você vai chegar a ilha e vai usufruir de toda aquela riqueza, né? Das frutas, de tudo que tem lá. Dos materiais, do ouro. Então, depois de todo o processo, se você chegar até a mulher, passar por todo esse processo, você consegue ficar com ela, né? Às vezes tem uns que faz o contrário, começa já transando pra depois só ficar, ou transa primeiro pra depois namorar, ou começa só ficando primeiro, vai transar só depois de alguns meses, depois começa a namorar e casa. Então, nossa, tá falhando minha voz mesmo. Já tô acabando já, é rápido esse episódio. Então, é basicamente isso. Só que, entendido essa metáfora aí, cara, eu tô sem vontade de pedalar. De pedalar não, né? Tô sem vontade de nadar, tô sem vontade de remar, de pagar um barco pra me levar até lá. Digamos que seria a prostituta, sabe? Você paga. Você paga um barco e ele te leva até a ilha. Digamos que eu pago a prostituta e eu vou ter o sexo ali. Sabe? É basicamente isso. Então eu tô sem vontade de fazer isso. Não, não que eu fiz, tá? Não estou me entregando aqui, tá? Não falei nada, você que tá ouvindo as coisas aí. Sabe, então eu tô sem vontade de fazer isso. Cada vez mais. Então, como eu posso dizer? Basicamente isso, né, cara? Eu tô de saco cheio, não aguento mais. Tem que ficar, olhar uma mina bonita e pensar, nossa, queria muito ficar com ela, mas eu preciso passar por todo o processo da praia até a ilha. Eu preciso dar a ideia, eu preciso chamar ela pra sair, eu preciso... É porque é difícil você ser direto, né? É porque muita gente pensa, ah, cara, já fala direto o que você quer, já fala das suas intenções. Mas às vezes, não é bem assim que funciona. Porque assim, salvo às vezes que você tá no play center ou numa balada, claro que você tem que ser direto, né? Você dá um papinho ou outro ali, meio só pra chavecar a moça, E aí você fala, pô, tô afim de ti, vamos ficar? Pô, é agora, entendeu? É claro que eu não sei fazer isso. Tem muita gente que tem muito mais habilidade, principalmente pessoas mais bonitas. Tem mais facilidade de ser mais direta. Nós, né, que tá ali na, vai lá, uma nota 5, 5,5. Eu sou 5, de 5 a 6, vai. Se você for ver as minhas fotos, você fala, ai, cara, 5,5, 6. Ainda tô bem pra 6, né? Pô, tá, 5,5. Um cara eu 5,5, chegar numa mina 9, nota 9, 8, não, nota 9 não tem nem como. Nota 9, só olha, só admira e sai fora. Agora, chegar numa 7,5, numa 7, cara, chegar numa 7 é muito difícil, porque ela pode tá, até te dar uma moral, ah, tudo bem, vamos conversar, mas pro ato em si, pô, vamos ficar, porra, você precisa ter uma ideia muito boa. Sabe? Eu já vi muitas caras, claro, mas é outra situação, o cara namora, né, com a mina, caras muito feios e as mulheres muito bonitas. Já vi casos opostos também. Então, às vezes, vai muito da ideia ou muito do que a pessoa é. Só que se você tá num ambiente ali no qual você só vai ver a pessoa naquela noite, né, por sorte você vai ver ela em outras vezes, mas se você só vê ela ali, você precisa ser mais direto possível. Então, às vezes, as suas chances diminuem muito quanto a isso. Então, você vai tentar ser direto. É, teve uma vez que eu fui numa. Eu lembro até hoje. Eu não gosto. Eu não sou um cara muito de balada, essas coisas nem nada, mas já fui. Tem um amigo meu que ele trabalhava de promoter, né? Numa balada aqui em São Paulo. E aí eu fui lá com ele esse dia. E, cara, eu resolvi fa fazer. Tacar o foda-se e começar a ir atrás das minas. Sabe? E aí eu fui atrás. Cara, juro pra você, é que nesse dia eu dei sorte. Só pra você ver qual que é a minha sorte. De 20, 21, 22 nãos que eu tomei, eu consegui um sim. Olha a proporção, cara. De 22 nãos, consegui um sim. Aí você, caralho, porra, se deu bem, hein? Pegou a mina, ficou com a mina a noite toda, não. Eu fiquei com a mina, ela deu uma rebolada aqui, tipo, na minha frente e tal. Eu, putz, não entendi nada, né? Não sabia o que fazer. Daqui um tempo ela saiu, de onde eu tava ali. Eu, quando vi ela mais pra frente, tava ficando com outro cara. Então essa mina é o tipo do cara da mina que quer que se foda, tá ali pra pegar um monte de gente. Assim como eu também tava, queria pegar um monte de gente. Só que se eu ficasse só com uma e ficasse o resto da noite da balada, porra, mano. Eu ganharia na loteria, mas não foi isso que aconteceu e não é isso que acontece. Você entende? Então, cara, tudo isso só pra dizer que eu não tô afim, não tô com saco de ficar dando ideia à mulher, é isso. Eu não sei por quê, não me pergunte por quê. Ah, cara, você tem que se arrumar, você tem que treinar. Cara, eu treino pra caralho. Eu sou atleta. Se bem que eu não tô sendo muito atleta ultimamente, né? Eu tô treinando muito pouco. Tô treinando bem pouco. Mas eu treino. Sabe, eu tenho uma carcaça legal. Minha carcaça ali é uma nota mais elevada em relação à minha beleza, né? O meu rosto. Sabe, porque tem essa diferença. A mina pode ser muito gostosa, mas se ela não for, não tem um, não é muito bonita, às vezes vai por água abaixo. E vice-versa também, às vezes a mina é gata, mas tem um corpo zoado, é magrela, raquítica, ou é muito gorda, sabe? Então, é elas por elas. Então, eu, que nem eu disse, eu treino. Então, eu tenho facilidade de pegar corpo assim, digamos, esteticamente falando. Não tô impondo nenhum padrão de beleza aqui, tá, caralho? Não fica, ai, mas esse padrão imposto pela sociedade. Vai tomar no cu, eu tô falando que tem uma carcaça legal, você entendeu? Então, pra compensar a minha não beleza facial, eu dou uma lapidada na escultura corporal. Até rimou. Você entendeu? É basicamente isso e é o que você deveria fazer, porque, cara, se suas chances são zero, então é um puta de um magrelo, come zoado pra caralho, não tem uma alimentação legal e você é feio, você não faz nada, você não estuda, você não trabalha, mano, suas chances são praticamente zero. Se você já é um cara inteligente, você estuda, você é um nerd, sei lá, curte cultura geek, cultura nerd, suas chances sobe ali uns 4, 5%, porque tem mulher que gosta disso também. Então, independente se você for musculoso, tu tem um corpo legal, se você se alimentar bem ou não, se você for bonito ou não, as suas chances já vão aumentar por conta dessas pessoas, dessas minas, entende? E vice-versa também acontece, tá? Tô falando, vale pros dois lados. E agora, se você é um cara inteligente, curte essas culturas, joga um videogame e tal, e aí tu é um cara trabalhador, tu é um cara esforçado, tem uma grana, isso aí aumenta também a sua probabilidade. Por quê? Se você tem uma grana, você vai frequentar mais lugares. Você vai em workshops. Workshops não, né, caralho? Tipo, em festivais desses de anime, você vai. Ou pode ser outra coisa também, não precisa ser de anime, não precisa ser nerd. Você vai em festas, em raves, você vai mais em coisas que custam dinheiro porque você tem grana e você trabalha. Isso aí já aumenta mais sua probabilidade em 8, 9, 10% ali. Entendeu? Agora, tu é um cara que trabalha, tu gosta de alguma coisa, tu é inteligente, tu estuda, tu é formado em alguma faculdade, algum curso, ou não, tu trabalha numa área específica, sabe? Tu é um cara inteligente, sei lá, tu trabalha com internet, tu escreve blog, ou você escreve, já escreveu livros, ou tu faz um podcast, tu é um cara, tem um canal no YouTube, não sei, é conhecido, suas chances aumentam, já aumentam mais, porque você vai ter fãs. Então, o lugar que você for, sempre as pessoas vão nesse lugar para poder te ver, ter o seu autógrafo, entendeu? Agora, cara, se você trabalha, você tem grana e você frequenta lugares, você sai, você vai ao teatro, ao cinema, a shows, a raves, em festivais, etc. E você treina, tu se alimenta bem, as suas chances já aumentam muito mais. Aí já passa dos 20, 30%, mesmo você sendo não sendo um cara muito bonito. Porque tudo isso atrai gente. Então, você ser inteligente atrai um tipo de público. Você tem um canal no YouTube, você atrai um tipo de público. Você treina, tu já atrai outro tipo de público. Tem mina que gosta de cara musculoso, tem mina que não gosta, tá pouco se fudendo, normal. E vice-versa, tem cara que gosta de mina gordinha ou mina magrinha, mas tem cara que gosta de mina atlética, assim, tem um corpo malhado, escultural, gostosa mesmo, sabe? Bundão, peitão, etc. Então é outro tipo de público que você tem ao seu dispor. E aí, se você se alimenta bem, é que um corrobora com o outro, né? Para você ter um corpo legal, você precisa se alimentar bem. Então já te traz isso. Se você compartilha isso nas suas redes sociais, as pessoas vão se atrair por conta disso. Você entende? Então é basicamente uma união de vários fatores. Então você diminui bastante as chances de não se dar bem na vida. Claro que você não vai ficar com a puta de uma gostosa linda pra caralho. É possível. Boni a mina, se você pegar uma mina bonita, gostosa, sabe, shapeada, o que não tô dizendo que é a versão perfeita da mulher, porque é o que eu, digamos que, vai, é o que eu gosto. É um exemplo, tá? Não é que eu gosto de verdade, mas se eu gosto de uma mina shapeada, eu preciso que a mina seja não shapeada, tipo Graciane Barbosa, sabe? Mas a mina seja, sabe, tem um corpo legal, tem umas coxas, magrinha, uns peitinhos, bunda e tal, sabe? E é bonita. É apresentável, é bonita, bonita, bonita. Dá vontade de beijar a menina assim todo momento. Tem cara que se atrai muito por esse tipo de menina. E se você é um cara que se atrai por esse tipo de mulher, mas você tem todas essas qualidades, essas características, mas não é tão bonito assim, a chance de você ficar com o que você gosta, com o que você quer, é muito menor. Dá pra entender isso que eu tô falando? Então você precisa fazer, se expor a outras atividades com que faça com que você atinge um público maior e aí as suas chances vão ser mais variadas. Pode ser que você fique, consiga achar uma mina legal, tem um corpo legal da qual você, não é que você exige, né, mas que você se interessa mais. Pode ser uma gordinha também, pô, você gorda, mina gordinha que tem mais carne ali para pegar, para palpar, para palpar. Então, ela não precisa ser, mas aí você, não é que se você exige, né? Não gosto dessa palavra, parece que você tá impondo, né? Mas é para você. A mina ser gordinha, porra, é uma deusa. E ela tem que ser bonita. Gordinha e bonita, tudo bem. Você precisa fazer coisas que normalmente gordinhos ou gordinhas se atraem. Entendeu? É basicamente isso a lei da vida. Eu acho, né? A lei dos relacionamentos. É basicamente essa é a Matrix. Não sei o que eu tô falando mais. Era pra falar só dos vizinhos aqui. O que mais que tá acontecendo na minha vida? O que que aconteceu na minha semana? Cara, minha semana foi uma bosta, sabe? Eu não fiz. Eu fiz. Calma. Eu não fiz nada do que eu queria fazer. Nada mesmo. Eu preciso me organizar mais. Eu fechei com meus alunos, né? Que nem eu tava falando. Eu tenho. Fora as aulas que eu dou de jiu-jitsu, na escola de jiu-jitsu, dou aula todos os dias, de segunda a sexta. Eu tenho mais alguns alunos, então eu preciso organizar as minhas... como se diz? Nossa, eu devo ficar desse jeito, ficar... Parece um retardado. Eu preciso organizar meus horários. Quanto a isso, porque eu preciso estudar várias coisas. Vou começar minha pós, eu preciso me organizar. Minha pós vai ser das 9 às 5, todos os sábados. Então eu vou precisar me organizar. Tem o teatro. Teatro hoje foi mais ou menos. Uma galera não foi. Em relação ao teatro, tem uma coisa que eu não sei se eu devo falar aqui. Mas, foda-se, acho que... Ah, não sei, cara. Porque, assim, acontece que é o seguinte... Isso entra nessa vertente aí do que eu tava falando de não se motivar a dar ideia em mulheres, sabe? E eu... tem uma guria lá, uma guria X. E essa guria, na primeira... A gente já fez três aulas. Três aulas, hoje foi a terceira aula. E nas primeiras semanas que eu comecei a conversar com a guria, tava tudo indo bem. Eu não estava dando ideia nela. Eu tinha interesse nela, mas eu não estava dando ideia. Eu estava simplesmente conversando com ela. Mas era uma conversa, não era dar uma ideia. Falar, mas você é mó gata, hein? Você é bonita. Você é isso, você é aquilo. Ou vamos fazer isso junto, sozinho. Não, eu estava conversando, sabe? A gente ficava falando mal do pessoal do teatro, porque tem um pessoal esquisito lá. A gente estava falando mal deles. E a gente ficava dando risada. E ficava mandando figurinha um pro outro. Falando disso, falando daquilo. Então, o meu interesse foi crescendo, mas ainda não falei nada, sabe? Nada que me comprometesse esse meu interesse, que ela percebesse. E ela simplesmente, essa última semana, ela diminuiu. Ela parou de falar comigo, ela deixou algumas vezes no vácuo, o que eu achava normal, porque a conversa comigo era, com ela era assim. Eu mandava um negócio agora à noite, ela só respondia de manhã. Aí eu mandava de manhã, ela respondia de tarde. Mas ela sempre respondia. E sempre com bastante entusiasmo, com bastante coisa. Falando bastante coisa. Não era seca, sabe? Não era monossilábica. Só que essa semana diminuiu muito isso. E ela ficou mais seca, ficou mais monossilábica. E deixava eu no vácuo algumas vezes. E aí eu percebi, né? E eu, puta, né, mano? Será que eu... Porque a gente teve um dia que a gente foi no Starbucks. Se eu falar... Nossa. Se ela ouvir isso, eu tô fudido. Ela já vai entender, mas não tem problema, cara, eu preciso falar isso aqui, é pra isso que serve, ao meu ver, isso aqui, né? E a gente foi no Starbucks e eu perguntei pra ela se ela já tinha namorado antes, se ela já tinha tido alguma experiência com relacionamento, que é uma pergunta normal, não quer dizer que eu acho que, eu não sei se isso já fala que você tá interessado na pessoa ou não, às vezes pode ser uma pergunta de amigo, você pergunta, você já namorou alguma vez, já teve, sei lá, algum trauma... Ou foi feliz, casou, não sei, separou. E ela simplesmente não quis responder. Ela, não quero responder. Falei, mas como assim? Mas por quê? E eu levando na brincadeira, né? Na esportiva. Ela, porque não interessa pra você, né? E tal. Falei, eu sei que não interessa, mas é por isso que eu tô perguntando, né? Aí eu percebi que ela ficou meio desconfortável, eu parei. Eu falei, tá bom, desculpa, né? Eu só achei que não tinha problema te perguntar sobre isso. Não sabia que ia te deixar desconfortável. E ela, tudo bem. E a gente continuou conversando. E aí eu convidei essa guria pra fazer um episódio aqui sobre uns assuntos aleatórios. Isso depois, né, disso, quando eu fui deixar lá em casa. E aí, beleza. Aí passou essa semana e aconteceu isso, né? Aí eu fiquei pensando, putz, será que ela ficou bolada? Porque eu perguntei os negócios pra ela e ela ficou desconfortável e não curtiu. Aí eu mandei e perguntei pra ela, né? Hoje ela não foi... Ela é do teatro, tá? Ela é do teatro, da minha sala de teatro. E eu perguntei pra ela. Eu falei, pô, você tá bolada com alguma coisa que eu falei? Ou algo do tipo? Ela respondeu, sim. Porque parece que você quer alguma coisa mais. E nós somos colegas, né? Colegas do quê? De teatro. E eu não quero que isso fique estranho entre a gente. Aí eu... Putz, eu meio que dei uma bugada. Eu fiquei... Porque assim, ao meu ver, nessas duas semanas que a gente vem conversando, eu não estava dando ideia nela. Pode ser que uma coisa ou outra eu... Como é que pode dizer? Uma coisa ou outra demonstrava isso, que eu falasse, tipo, nossa, mas você é demais, hein, cara? Tipo, mas brincando, eu falava, nossa, você tá bonita nessa foto. Normal. Coisa que pessoas que querem ter a sua amizade também falariam, sabe? ou num tom de zoeira, porque eu ficava, vivia, eu zoava ela pra caramba também, vivia tirando sarro da cara dela com uma coisa ou com outra, sabe? E que nem uma coisa eu mandei, não, não precisa dar detalhe, né? Mas enfim. E aí eu fiquei meio que tipo, ué, mas por que que você deduziu isso, né? Ou na verdade, é como? Por quê? Foi alguma coisa que eu falei, ou o jeito que eu tava agindo? Como assim? Não entendi. Aí ela não respondeu ainda, né? Então, cara, é por isso que não é que eu tô frustrado que eu queria dar ideia nela, era uma mina que eu queria ficar e namorar e ter um relacionamento. Não era nada disso. Eu só tava me aproximando dela porque era uma pessoa e ela é estrangeira. Ela vem de outro país aqui da América do Sul. E, pô, isso me interessa pra caramba, porque eu gosto de saber como é que era a vida dela lá, o que que ela fazia. Acho que ela mora aqui há uns 10, 11 anos, como ela me disse. E ela é um ano mais velha que eu. Ela tem 25, eu tenho 24. E ela viveu lá, então, a sua adolescência toda. Eu queria saber como é que ela cresceu lá, como é que é outro país. E às vezes eu chamava ela pra ir nesse Starbucks pra fazer alguma coisa, mas isso não queria dizer que eu tava chamando ela pra ficar com ela, pra dar ideia nela. Nada a ver, era pra conversar. Entendeu? Até o determinado momento era só pra isso. Você pode estar pensando, ah, sei, você não tinha interesse nenhum. Não, não tô dizendo que eu não tinha interesse nenhum. Eu acabei de dizer, desde o começo, eu já tinha achado ela legal, bonita, tinha um interesse, mas eu deixava isso escondido, deixava isso nas escuras. Então eu preferi optar pra conversar mais com ela, conhecer mais ela. E se lá na frente tivesse a oportunidade de eu falar, cara, eu tenho interesse em você, eu sou a fim de você, eu falaria. Mas não ia ser agora. E ela simplesmente falou isso pra mim. Então, pra mim, o mundo, cara, tipo, desabou. Não é que desabou porque eu fiquei frustrado porque não vai rolar nada. Porque, assim, entenda que, mesmo se não fosse rolar nada lá na frente, o meu interesse em conversar com ela é por pura amizade, sabe? De conhecê-la, de saber da pessoa, da história dela, quem é ela, de onde ela veio, o que ela fez, o que ela faz. O fato de eu estar interessado nela, eu deixei muito pra depois, eu deixei nas obscuras. Então eu fiquei meio assim porque ficou parecendo que eu tava dando ideia dela desde o começo. Não sei se você entende o que eu quero dizer com isso. Então eu fiquei meio chateado, meio bolado com isso, porque parece que. Porque quando ela tava conversando comigo, tava sendo muito legal. E eu tava levando totalmente na amizade. Pelo menos no, no, nas conversas no WhatsApp. Zoava ela, brincava, elogiava e etc. Ela brincava comigo, mandava umas figurinhas. Então isso pra mim tava sendo legal. Entende? Aí já tem nego falando aí que eu entrei na friendzone, né? Não é, cara, não é isso. Por isso que é foda, por isso que eu tô de saco cheio de ficar dando ideia, mina. Não que eu estava dando nesse caso. É por isso que se eu tivesse, eu ia estar muito mais frustrado agora. Eu ia estar tipo, putz, né? 2 semanas jogadas fora. Porque essas 2 semanas que eu tô dizendo, eu poderia interpretar como dar ideia nela e foi tudo por água abaixo. Mas não foi. Foram 2 semanas que a gente tava só conversando. Só que, sabe, parece que ela interpretou de uma outra maneira. E parece que alguma coisa que eu fiz ou que eu falei, ou alguma ação, deu a entender que eu tava muito afinzaço dela. Sabe? Então agora eu não sei o que eu faço. Preciso conversar com ela, não sei se ela vai querer, porque ela é uma pessoa muito fechada. Não sei se isso tem a ver com a nacionalidade dela. Mas ela parece ser uma pessoa fechada quanto a esse assunto, né? Perante esse assunto. E é isso. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Essa é a primeira vez que eu gravo seguida, né? De uma vez seguida, na próxima semana, da última. Faz uma semana que eu gravei o episódio anterior. Pretendo continuar com essa frequência. Chamei alguns colegas e amigos aí para gravar alguns episódios comigo aqui. E se você tem interesse de saber um pouquinho mais sobre treinamento, sobre esportes, essas coisas, eu fiz uma página no Instagram nova que se chama Alto Rendimento Esportivo. E lá eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que eu estudo, o que eu faço, sobre levantamento olímpico, sobre treinamento de força, potência, esporte, etc., no geral, né? Posts mais informativos. E eu tenho um podcast que se chama isso também. Antes se chamava Exercise Matters, né? Ou seja, assuntos sobre exercícios, mas aí eu preferi mudar para o mesmo nome para aliar, né? Unir o útil ao agradável. E aí nesse podcast tem 3 episódios. Que faz tempo que eu gravei. O primeiro episódio ficou um pouco ruim a qualidade, que é sobre o curso de educação física. O segundo foi falando sobre a importância de ser fisicamente ativo. No terceiro eu falei, foi uma junção que eu fiz de um vídeo que eu fiz pro meu canal falando sobre a expressão os, né, que é muito dita nos tatames, no, nos, no, nas escolas, nas academias de luta, judô, jiu-jitsu, etc. Mas eu pretendo voltar com tudo pra, com o episódio também, vou trazer alguns convidados. Já tem alguns podcasts, alguns episódios programados, não vão ser só temas sobre rendimento, só sobre esportes, sobre rendimento esportivo, né, alto desempenho. Vou trazer alguns assuntos variados também sobre academia, outros sobre lutas também, mas o foco principal é esse, é alto desempenho, tá bom? Vão ser podcasts informativos da área do treinamento de forma mais extrovertida, sabe? Basicamente isso, então assine lá, esse alto desempenho esportivo tem na iTunes, tem no Cashbox também. Então assine lá, se você tem iPhone tem no iTunes, se você tem Android baixa o aplicativo Cashbox. Colocarei também no SoundCloud e entre outras plataformas para você conseguir ouvir, né, os podcasts. E é basicamente esse o recado. Se você quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram pessoal é Matheus Barros, Matheus com dois U's e dois S's. Fica à vontade, pode mandar um direct lá. E se você tem alguma coisa para dizer sobre esse podcast aqui, algum comentário, mandar a sua história, quiser falar alguma coisa, compartilhar algo que aconteceu com você, sobre friendzone, sobre vizinhos, sei lá, qualquer o que você quiser, me xingar também, pode mandar lá. É o e-mail papocabecapodcast@gmail.com. Tá aí na descrição do episódio. E é isso, fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por deixar me extravasar e expressar todos os meus sentimentos durante essa semana. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing. Used to barbecue up burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile. But now, you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say. And I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, where'd you go? Again, my walls are closing in. Not a sense of